A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Fábio Artigas Grillo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: como funciona a chamada alfândega, os cuidados, o que pode e o que não pode. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Fábio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Uma satisfação estar aqui neste programa Justiça para Todos, tratando de um tema tão relevante para todos nós como as alfândegas.
E, doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a alfândega, o que significa a gente falar em controle alfandegário?
Veja, Jéssica, essa é uma instituição mundial, as alfândegas, em todos os países que nós temos visitado e relacionamento pessoal e comercial, é comum a entrada de pessoas e mercadorias ser realizada por meio das alfândegas. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos um controle alfandegário bastante bem estruturado no âmbito da Receita Federal. Uhum. Aí, obviamente, esse controle alfandegário vai se encarregar das operações de importação e exportação de mercadorias, basicamente, né? É importante que se diga que as questões de controle de entrada e saída de pessoas e assuntos correlatos são da autoridade policial, que não está dentro dessa competência do controle aduaneiro das alfândegas.
Uhum. E, doutor, ao desembarcar em qualquer aeroporto brasileiro, os passageiros têm duas opções de filas diferentes para passar na Receita Federal, não é mesmo? E como saber em qual fila entrar para a gente entrar numa parte mais prática desse dia a dia dos ouvintes?
Veja, Jéssica, existe toda uma regulamentação aplicável a essas situações, e existem categorias de bens a declarar e bens que não têm a obrigação legal de serem informados. Se as condições, os requisitos desses bens a declarar estiverem presentes nesse momento, por óbvio que o passageiro deve aderir, né? deve comparecer a opção de bens a declarar. Claro que se ele não fizer isso, ele estará sujeito a um crivo aleatório do auditor fiscal que estiver ali presente, que poderá aleatoriamente vir a selecioná-lo para uma inspeção física.
Uhum. Então, as filas são bens a declarar e nada a declarar, né? Só lembrando para os nossos ouvintes.
Exatamente.
Tá ótimo, doutor. E o que pode acontecer, por exemplo, com um passageiro que entrar na fila de nada a declarar e estiver portando bens que deveriam ter sido declarados? Qual que é o procedimento daí nessas situações?
O que é importante nós esclarecermos? Que, por exemplo, existem cotas de isenção dos tributos, basicamente do imposto de importação incidente sobre essas entradas de bens com os viajantes nas alfândegas. Hoje, na legislação brasileira, você tem $500 americanos para as vias aéreas e marítimas, e temos um limite de $300 americanos para as vias terrestres, lacustres e fluviais. Uhum. Então, basicamente, esse limite de valor é um primeiro crivo a ser enfrentado. Existem, obviamente, outros itens que devem ser considerados, itens relacionados a questões de vigilância sanitária ou de inspeção obrigatória na legislação, que devem ser considerados no momento de se adentrar e devem ser, obviamente, declarados à autoridade aduaneira. E também uma outra situação que deve ser observada pelos viajantes é que aqueles que estiverem portando uma quantia num numerário de 10 mil reais, superior a esse, igual a esse valor ou superior a ele, devem também revelar essa situação no momento em que estão trafegando pelo recinto da alfândega. Se não houver essa declaração, você me pergunta quais são as consequências. Uhum. Por óbvio que a autoridade aduaneira, o auditor da Receita Fiscal, da Receita Federal que estiver ali fazendo essa verificação, ele tem o poder que a lei lhe confere para atribuir aquela situação a uma situação de exigência do pagamento de imposto de importação. Vamos lhe dar um exemplo: eu trago uma mercadoria de 700 dólares.
Uhum.
Eu estou excedendo a minha cota de importação em 200 dólares. Por óbvio que, na prática, eu vou ser exigido no momento pelo auditor fiscal que eu comprove ou que eu faça o pagamento do imposto de importação sobre excedente, né? Vamos dizer assim. Então, uhum. Caso eu não faça esse pagamento, a mercadoria poderá vir a receber um termo de apreensão, né? Um documento que formaliza a apreensão, e esse bem ficará disponível por 45 dias para que a pessoa interessada faça a quitação desse tributo e apresente o comprovante respectiva à autoridade aduaneira.
Sim.
Ou, superado o prazo, isso será levado a perdimento ou terá uma destinação para a própria administração pública aduaneira.
Uhum. Acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, doutor, qual que é o valor desse tributo sobre esse excedente?
Pela legislação, nós temos a aplicabilidade de uma alíquota de 50% sobre uma base de cálculo, que é a base de cálculo do excedente. Eu mencionei a mercadoria de 700 dólares, uhum. Agora como exemplo, nós não vamos incidir os 50% sobre 700 dólares. Nós vamos incidir os 50% sobre a diferença do excedente, que seriam 200 dólares americanos, alcançando o resultado a título de imposto de importação a ser pago no momento.
Uhum. E, doutor, explica também para os nossos ouvintes no que consiste a declaração eletrônica de bens de viajante.
Isso é um grande avanço, Jéssica. Veja, nós antes tínhamos um procedimento quase que rudimentar nas alfândegas, né? O preenchimento de formulários, enfim, de situações muitas vezes difíceis para as pessoas leigas até entenderem a forma de preenchimento e o que estava sendo de fato exigido ali a título de declaração. Então, a Receita Federal, como tem acontecido em todas as áreas relacionadas aos demais tributos, partiu para avanço de tecnologia de informação, enfim, disponibilizou essa declaração eletrônica do viajante, em que, como o próprio nome diz, ela é digital, pode ser baixada, inclusive, em apps de telefone celular e tablets, e permite que o viajante, antecipadamente, num prazo de até 30 dias antes da chegada dele, que ele tem previsão de adentrar a alfândega, uhum, aqui no Brasil, que ele possa, desde logo, informar quais são esses bens ou quais são as situações que ele, dentro dessas condições que mencionamos há pouco, ele tem a obrigatoriedade de levar o conhecimento à autoridade aduaneira. Então, evita, além dessa praticidade, né, dessa inovação, vamos dizer assim, que o sistema da Receita Federal nos oferece, isso também dá muita agilidade no momento do desembarque. As pessoas, uhum, geralmente chegam cansadas, sim, extenuadas de longas jornadas em avião e aeroportos, e querem desde logo chegar aí para suas casas, enfim, não ter aquela situação sempre estressante de uma eventual fiscalização no aeroporto. Então, é uma antecipação da informação, ganha o contribuinte, viajante, ganha eficiência também a administração aduaneira.
Uhum. Doutor Fábio, outra questão que eu queria pontuar para os nossos ouvintes, que eu acho uma dúvida bem importante sobre o assunto, queria pedir para o senhor explicar em linhas gerais o que pode e o que não pode ser trazido em uma viagem internacional.
Veja, Jéssica, essa é sempre uma questão, essa é a dúvida que sempre naquelas situações de ordem prática a gente enfrenta. Ver o fiscal, o que o fiscal vai exigir? Existe um conceito jurídico, nós estamos aqui falando do programa Justiça para Todos, uhum. que é um princípio geral do direito, ele não está escrito em nenhuma norma do direito brasileiro, mas ele tem muita aplicação cotidiana, que é o princípio da razoabilidade. Deve haver, as pessoas devem ter bom senso nesse momento, né? Então, as viagens, mesmo aquelas viagens de compras, elas têm que ser realizadas dentro de um contexto em que a pessoa saiba que ela irá enfrentar ou possivelmente poderá vir a enfrentar uma fiscalização na alfândega. Então, existe como se evitar esse tipo de incômodo. É uma situação desagradável, muitas vezes, né? É uma situação de fiscalização. Então, tem que sempre olhar as coisas com essa razoabilidade. O que eu quero dizer? Puxa, não tirar as etiquetas de roupas novas para passar esses itens como se fossem itens usados. Obviamente que não... Pretender se qualificar como viajante quando, na verdade, você está exercendo uma função de comerciante, né? As pessoas têm que ter o bom senso, Jéssica, hoje em dia, de que existe situações em que as pessoas queiram exercer atividades de maneira individual, a formalização de pequenas empresas importadoras ou da importação de bens e mercadorias por terceiros, por empresas tradings, que nós chamamos, né, de comércio. Não há lógica, não há razoabilidade, como eu disse, na pessoa querer se passar por um viajante e, na verdade, ele estar trazendo bens bens do exterior para o Brasil com finalidades outras, como um comércio, ainda que informal, dentro dessas cotas e dessas condições que eu mencionei há pouco. A cota não é uma cota elevada. $500 é bastante dinheiro, mas logicamente não é algo que permita que as pessoas tragam um grande volume ou tragam bens que tenham um valor ou uma característica que exija um despacho aduaneiro regular, como demais mercadorias normalmente seguem, né? Costumam observar.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Fábio Artigas Grillo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o controle alfandegário. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, outra dúvida muito frequente quando a gente fala nesse assunto é se as compras no free shop estão isentas de impostos. Como que isso funciona?
Existe uma cota também para o free shop, ou seja, além dos $500 americanos que nós temos como cota de isenção para quaisquer situações, existe uma cota adicional de mais $500 para as mercadorias no free shop. Então, lógico, você não pode sair comprando tudo que vir pela frente no free shop também. Eu acho que esse critério do bom senso, da razoabilidade deve prevalecer. E lógico, além dos benefícios com a redução da carga tributária nesses itens, os free shops são interessantes e atrativos justamente porque eles acabam oferecendo ao público viajante muitas vezes mercadorias que não estão disponíveis no mercado nacional. Então, acho que nesse tipo de situação se justificaria, mas existe como como eu disse, Jéssica, essa cota adicional na legislação de $500 também para essas lojas francas.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes como que é realizado esse pagamento do imposto sobre a mercadoria excedente. Como que é feito isso?
Isso é pago como qualquer outro tributo federal, né? Existem hoje, basicamente, meios de pagamento, o meio ordinário, que é a emissão de uma DARF, de um documento de arrecadação federal, com o código de arrecadação do imposto de importação. No valor, como eu disse, observando-se aquela equação de cálculo de 50% sobre o valor excedente. A taxa de câmbio, Jéssica, que deve embasar esse excedente, é a taxa de câmbio da data da transmissão da declaração do viajante, da declaração digital do viajante. Se ele não fizer essa declaração e houver a lavratura do termo de apreensão, lógico que vai se considerar a data em que a fiscalização se efetivou. Então, basicamente, a emissão dessa DARF. Mas também podem ser utilizados os demais meios de pagamento digitais na rede bancária, como qualquer outro tributo federal. Uhum. Isso está bem facilitado também.
Doutor, outra dúvida também que as pessoas têm em relação a esse assunto é como é definido o valor do produto na alfândega. O valor da nota, por exemplo, nota fiscal do produto, é aceito para testar o valor desses produtos?
Esse é um aspecto muitíssimo importante, né? Porque ele configura, digamos assim, do ponto de vista da tributação, o aspecto quantitativo dessa obrigação, né? Qual é a grandeza a ser considerada aí para fins de base de cálculo desse possível imposto de importação. Lógico que as notas fiscais, elas são as principais referências, né? Partindo-se, obviamente, do pressuposto de que os estabelecimentos comerciais emitentes dessas faturas e dessas notas fiscais no exterior são estabelecimentos idôneos, estabelecimentos que efetivamente realizaram operações de venda dessas mercadorias para esses viajantes. Melhor dizendo, não são notas fiscais obtidas de maneira ilícita, tão somente para justificar certo valor a essas mercadorias. Há também aquelas situações em que, por mais que o estabelecimento emitente seja idôneo no exterior, muitas vezes a nota não vai revelar o valor real daquele bem, né? Isso hoje é muito fácil de se dimensionar, né, Jéssica? Nós temos aí, por exemplo, de maneira muito expedita, com uma rápida pesquisa na internet, nós conseguimos verificar o valor de mercado, tanto no exterior quanto no Brasil, de quaisquer mercadorias, sejam idênticas ou sejam semelhantes àquelas que a autoridade aduaneira está a fiscalizar na alfândega. Então, o que é importante dizer é que não é vinculante, não é obrigatório que o auditor fiscal da Receita Federal observe ou tenha como válido o valor da nota fiscal. Ele é referencial.
Uhum.
Se o auditor fiscal levantar a dúvida, ele tem... isso era uma situação que eu gostaria muito de destacar aqui nessa entrevista. Ele tem a competência. Eu iria usar a palavra poder, mas na verdade a competência, ele tem a discricionariedade para atribuir um valor diverso. Vamos supor que um eletrônico que é declarado ou tem uma nota fiscal de $300 e ele sabidamente no mercado custe $1,000. Então, logicamente, que esse ônus da prova de demonstrar que aquele item estava compatível com o valor da nota fiscal, ele é do viajante. Porque, como eu disse, existe poder suficiente para que o auditor transfira esse ônus da prova para aquele que está alegando qual o valor da mercadoria, que é o viajante. Não cabe à autoridade aduaneira comprovar ou justificar essa exigência tão somente em função da nota fiscal ou do valor da operação. Ele tem competência e ele tem dever nessas situações de transferir esse ônus, como eu disse, de comprovar a veracidade da informação para o viajante. Então, tem que se ter muita cautela nisso, porque as pessoas acham que simplesmente vindo com a nota fiscal, isso...
É aquilo
isso,
dado por certo,
exatamente.
Né?
Então, isso criam-se, obviamente, são criados em função dessas situações, autos de apreensão, um contencioso administrativo, uhum, de natureza aduaneira que é indesejado em qualquer circunstância.
Muito interessante essa questão, doutor, porque às vezes as pessoas também compram produtos em promoções muito grandes no exterior, né? Um eletrônico, como o senhor deu exemplo, com um desconto de 70%, ficaria até dentro daquele exemplo do senhor, né? Em $300, algo que custaria normalmente 1.000, e essa nota fiscal, então, pode não ser aceita, mesmo que a pessoa, a gente não está falando nem de um caso de má-fé, que a pessoa realmente tenha comprado aquele eletrônico por aquele valor mais baixo.
Ela pode vir a ser exigida no sentido de comprovar essas situações. Você, uhum, menciona esses exemplo do que nós temos nos Black Fridays.
Sim.
Lógico que a pessoa pode se municiar com situações relacionadas à publicidade dos estabelecimentos, das campanhas relacionadas a essas épocas de promoção. Então, todo resguardo, toda cautela diante de situações extremas como essas, que nós sabemos, muitas vezes no exterior as mercadorias são praticamente entregues, uhum, porque precisam ser desovadas, inclusive em mercados outlets, como nós chamamos.
Sim.
Né? Então, realmente a diferença em relação ao valor de mercado normalmente praticado, ela sempre é bastante considerável. Então, sempre o resguardo com informações, com
fotos.
Com fotos. Eu acho que toda cautela sempre é recomendável.
Uhum. E, doutor, o senhor até já fez um pequeno comentário para os nossos ouvintes a respeito, mas esse é um ponto bem interessante também quando a gente fala no controle alfandegário. A gente escuta falar muito que as sopas sem etiquetas, uhum, não entram na cota. Isso procede?
Não procede. Como eu disse há pouco, a autoridade aduaneira, se ela perceber num exame, por exemplo, uma vistoria física, uhum, dessa bagagem, que também está dentro da sua competência, ela pode exigir isso, a abertura das bagagens para um exame físico pormenorizado, lógico, sempre na presença do proprietário da bagagem. Esse é um requisito também fundamental. Ele pode se perceber que são itens novos, enfim. A gente vê situações extremas, às vezes as pessoas lavam as roupas, inclusive, para no exterior, roupas novas, para que a roupa seja considerada como itens usados. Então, um exame físico, ainda que com essa característica, possa, que a autoridade possa vir a concluir que aquilo, apesar de ser indicado como item usado, é um item, na verdade, pode ser visto como um lançamento no mercado, uhum, ele pode ter já fiscalizado uma situação anterior, um item semelhante, enfim, são inúmeras as situações que podem ocorrer. Então, esse tipo de burla, ela não é aceita, e logicamente que isso pode ter, inclusive, implicações de ordem criminal.
Uhum. E, doutor, é verdade também que as bebidas alcoólicas não são taxadas? Por que isso?
Não, existem também limites quantitativos, né? Nós temos, por mais que você esteja na cota de $500, você não pode trazer mais do que 12 garrafas, uhum, de bebidas alcoólicas em operações de viagem normais. Então, existem essas limitações quantitativas. Isso, por exemplo, no ambiente de free shop tem uma expansão, são mais itens permitidos, 20 itens, se não me engano, algo assim, semelhante, mas deve-se observar isso. Então, por mais que não haja taxação dentro do limite da cota de isenção, existe essa limitação quantitativa que deve ser observada no caso das bebidas.
Uhum. Vamos mencionar uma questão também que pode ajudar agora os nossos ouvintes viajantes. As crianças também têm direito à cota, né, doutor?
Sim, a única regra é que os menores de 16 anos, Jéssica, terão que ser representados na apresentação das informações pelos seus representantes, pelos seus pais, aqueles
responsáveis,
que estão responsáveis, inclusive por, se for o caso, por mandatos, por procurações, muitas vezes, autorizações familiares para que os menores venham a ser qualificados nessa condição. Lógico que há sempre um alerta vermelho nas recomendações da Receita Federal, que você não vai trazer na cota de crianças bebidas alcoólicas ou tabacaria, obviamente, que isso seria também uma burla bastante primária por parte de quem vier a concretizá-la, né?
A gente volta para aquela questão do mínimo de bom senso, né, doutor?
Sempre. Uhum. Eu acho que nós... bom senso e legalidade, né? Nós estamos aqui sempre falando do que a lei, que eu destaquei várias vezes, existe toda uma legislação vinculada a essa função da Receita Federal e esse controle aduaneiro. E existe também, Jéssica, eu esqueci de mencionar ao início das nossas considerações aqui, um regulamento aduaneiro, que é um decreto federal que detalha todas essas situações de maneira bastante pormenorizada. Então, ninguém pode alegar desconhecer toda essa legislação em seu benefício próprio.
Uhum. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Jéssica, primeiro destacar a importância do tema e agradecer mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com os amigos da Amapar, com os ouvintes da rádio nesse tradicional programa. É realmente algo que me deixa muito feliz. E a mensagem final é de que as alfândegas, elas são essenciais, seja no Brasil, seja em qualquer país.
Uhum.
Nós temos uma série de situações, seja de ordem econômica, seja de ordem social, relacionadas a esse controle. Nós temos uma proteção da indústria nacional, nós temos um regime de isonomia com os bens vendidos no mercado interno, que devem ser observados em relação a bens adquiridos no exterior. E também a minha mensagem é essa que eu destaquei há pouco, nós observarmos sempre os limites legais, né, que são de fácil acesso hoje por meio da internet. Nós temos acesso a todas essas regras no sítio da Receita Federal, em detalhe, em uma linguagem bastante clara. Então, fica a recomendação de que todos que eventualmente estejam nessa situação de viajante e que vão, por exemplo, realizar uma viagem de compras, conheçam, tenham conhecimento prévio dessas condições e dessas situações que conversamos há pouco, para que, como eu disse, às vezes a gente volta tão feliz de uma viagem, realizado, com tantos desejos atendidos, né, lugares que gostaríamos de conhecer, e chegamos muitas vezes cansados, como eu disse, e temos uma situação desagradável de estresse num recinto alfandegário como esse. Então fica essa recomendação de sempre se conhecer numa visão preventiva, todo esse rol de regras, Jéssica. Muitíssimo obrigado.
Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu que quero agradecer o senhor pela sua participação aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez, doutor.
Com certeza, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.